Mais uma vez, bom dia, irmãos. Vamos nos deleitar com a palavra de Deus? Sim? Pode ser? Fiquei sabendo que vocês gostam de Bíblia, é verdade? É? Ótimo. Queria ler uma história, quero ler uma história com vocês. É uma das histórias que, inclusive, eu mais me dedico a estudar e a anunciar pela riqueza de informação. Eu acredito que pela riqueza de sabedoria. E ao mesmo tempo, na tentativa de deixá-la bastante clara, para que ela não tenha acontecido em vão. Eu sou filha e neta de professores de história. Então, uma coisa que eu aprendi com meu pai foi o seguinte, que a história serve dentre... talvez vários objetivos, mas ela serve também para que a gente aprenda com o que aconteceu, para que a gente não repita aquilo que pode ser evitado. E a gente vai ler uma história que, se você parar a pensar, parece que é um mau negócio Deus ser deixado na Bíblia. Porque parece que faz uma propaganda inversa. Entende? Parece que, tipo assim, nossa, como que passou essa história? Como que deixaram entrar? Porque parece que é um desserviço. Mas, na verdade, é o contrário. Eu fico impressionada com o cuidado de Deus, com a dignidade, com a ética do Senhor, com o amor dele, em ter preservado essa história, infelizmente trágica, para que a gente pudesse aprender com ela. A grande pergunta é, aprendemos com ela? Então... quando o assunto é sexualidade humana, muitas podem ser as abordagens. Eu estava conversando com o pastor antes. E por onde que a gente começa? Porque só no assunto da sexualidade, a gente pode estar falando sobre a construção da sexualidade, a gente pode estar falando sobre o desenvolvimento da criança, a gente pode estar falando sobre a questão do desejo na vida do adolescente, do jovem, a questão conjugal, como que funciona a questão da sexualidade na terceira idade. Pode estar falando de confusões de identidade, a homossexualidade, os vícios, o vício sexual e aí tantas coisas aí dentro, pornografia, masturbação, fantasia, flerte, tantas coisas. A gente pode estar falando de dependência emocional, codependência, de abuso, de pedofilia, de prostituição. São tantas as coisas. Então, por onde que a gente começa? Então, eu quero, na verdade, deixar para vocês... eu acho que algo que grita no meu coração e no coração das pessoas que trabalham com ministérios de ajuda aqui no Brasil, aquilo que parece ser talvez alguns, pelo menos uma coletânea de pontos, pelo menos alguns breves pontos, do que pode minimizar muito o problema. Se a gente der conta de fazer pelo menos essa história aqui, olha, ter valido a pena de ter sido registrada nas escrituras e aprender com ela, mas muito problema vai ser evitado. Então, eu vou dar assim, uma visão mais panorâmica, mas de forma muito prática. Então, eu gosto dessa diversidade, inclusive, de faixa etária aqui presente. A gente vê a novíssima geração e outras gerações. Vamos deixar assim, não é? Gerações mais maduras. Vamos deixar desse jeito. Porque todas têm muito a ensinar. Então, a perspectiva que eu trago é de uma pessoa que... não trabalhava com sexualidade. Eu me tornei cristã, inclusive, eu fiquei feliz de ouvir os cânticos que foram entoados hoje, porque eram os cânticos que eu aprendi logo na minha conversão, que foi aqui em São Paulo, porque eu fiz faculdade aqui. Mas eu sou dessas que foi à igreja para tirar a amiga da igreja. Então, eu fui à igreja para salvar a minha amiga da igreja, achando que ela estava coitada. A que ponto chegou a juventude brasileira, né, de ir a um culto? E eu fui para resgatá-la e descobri que tinha outros jovens. Eu fiquei desesperada, eu falei, gente, o que está acontecendo com esse país? E até que eu descobri que quem precisava ser salvo era eu. Pois bem, eu me recordo, né, que logo depois da minha conversão, eu tive o privilégio de fazer um seminário. Fui para fora do país, estudei em um lugar muito, muito importante assim, na minha vida. E eu lembro que eu volto desse seminário assim, exalando o Espírito Santo. Crente. Gente, mas olha, com tanta citação bíblica, com tanta história para contar, testemunho daqueles bombásticos. Impressionante. Assim, parecia que tinha uma névoa, né, da glória de Deus, de tão assim espiritual que eu estava. E eu lembro que eu volto para o Brasil, me torno amiga de um antigo cabeleireiro da minha mãe, porque eu volto ao Brasil, no meio de um seminário. Queria ter terminado, não pude naquela ocasião, porque minha mãe, a gente descobre que ela estava com uma metástase. Então eu volto para o Brasil para ajudar a cuidar dela, e depois de um ano ela falece, e eu fui trabalhar com meu pai na empresa de família. Me tornei membro de uma igreja local, bem longe daqui, e lá pelas tantas, eu falei, poxa, eu podia visitar aquele amigo da minha mãe, era o cabeleireiro dela. E eu fiquei sabendo que esse rapaz tinha conhecido a Cristo. Ele tinha vivenciado a homossexualidade praticamente a vida inteira, mas conheceu a Cristo, abandonou a prática e foi se envolver com missões, mas voltou para a cidade. Eu fui visitá-lo e ali começou uma grande amizade. O curioso foi o seguinte, esse homem se tornou o meu melhor amigo. E depois de um bom tempo, ele me procura e fala assim, olha, eu acho que a nossa amizade talvez tenha que ser repensada. Então eu quero te dar liberdade para você acabar aqui com a nossa amizade. Eu assustei. Falei, como assim, gente? O que eu fiz? Ele falou, não, você não fez nada. Quem está fazendo sou eu. Então é o seguinte, todo mundo sabe, eu morava numa cidade pequena, no interior de Rondônia. Todo mundo sabe na cidade que você é crente. E ninguém vai entender o que você faz andando com um cara como eu. Porque eu amo o Senhor, eu amo a palavra dele, mas eu não consigo viver o que está escrito. Então depois que eu te deixo em casa, eu vou procurar os homens. E eu me relaciono com eles. E ninguém vai entender o que você faz andando com um cara como eu. E vão falar a seu respeito. E se falarem alguma coisa para mim sobre você, palavras dele, eu vou virar muito macho para te defender. Mas você tem um testemunho a zelar. Eu achei de uma nobreza de caráter impressionante. Falei, olha só, eu estou pensando aqui, orei rapidamente, mas não acho que esteja em pecado em ser sua amiga. Porque a gente é amigo, não peco com você, a gente é amigo. Eu não estou desonrando ninguém, não estou desonrando a Deus, não estou desonrando meu pai, não estou desonrando minha igreja, minha liderança, nada. A gente é amigo. Agora, quem quer entender o que você vive sou eu. Você sabe o que é triste, gente? Eu tinha estudado 2 anos um dos melhores seminários na América do Norte. E vou te dizer, eu não lembro de uma aula sobre o assunto. Eu não li nenhum livro. Eu não tive nenhuma aula. Eu não ouvi nenhum testemunho. Eu não tive contato com nada. Eu me senti tão incompetente, que daí eu fiquei intrigadíssima. Eu falei, gente, eu estudei tanto e parece que eu não aprendi nada. Para piorar a situação, quanto mais eu tentava entender, pior ficava o caso e a oscilação de humor dele só agravava. Até que ele entrou num quadro terrível de depressão. E foi desconectando e finalmente ele desaparece. E quando ele desapareceu, por dias, eu quase enlouqueci, porque era o meu melhor amigo. Eu não sei se você tem um, esse era o meu melhor amigo. Fiquei desesperada, querendo saber. Eu falei, vai aparecer boiando num rio, vai aparecer enforcado. Onde que está esse homem? Dias de angústia se passaram. Até que finalmente ele atende uma ligação minha, ele já estava dentro de um ônibus mudando de estado. A voz dele já era outra. Eu falei, o que que aconteceu? Ele falou, André, eu acordei de mais uma tentativa frustrada de suicídio. Nem para morrer eu presto. E nós estamos falando de um homem que conhece a Cristo. Nós estamos falando de um homem que ama a palavra de Deus. De um homem que foi usado para fazer milagres em tudo quanto é nação, África afora, através de missões. E um homem que não conseguia, pelo que ele falava, viver uma vida santa, uma vida de pureza sexual. Resultado. Ali foi algo assim... Foi um divisor de águas na minha vida. E esse foi o episódio que eu chamo de divisor de águas. Por quê? Porque a minha igreja, na época, já tinha passado por uma história de perda. Eu me recordo da história, né, do momento em que, num belo culto na minha igreja, pelo menos uns 2 anos antes, num culto de domingo à noite, chegam os 3 homens mais bonitos da cidade no culto. Foi um avivamento, gente. Aquela irmã que estava sem fé falou, Deus existe. Está entendendo? Foi um avivamento no arraial. E os 3, de repente os 3 homens mais bonitos da cidade, chegam no culto. Deu um up, assim, né, na fé das irmãs. E elas estavam realmente com uma fé grande. Os 3 viviam assumidamente a homossexualidade, mas isso aí não era nada para elas, porque elas estavam numa fé que eu vou te dizer. Resultado, não só eles visitaram a igreja, como os 3 se converteram a Cristo naquela noite. Aí foi aquela alegria. Então, os jovens abraçaram os 3 e os 3 foram incorporados na igreja. E foram discipulados, e uma maravilha. Só que o tempo foi passando, mesmo depois de batizados, mesmo depois de ter passado ali pelos fundamentos da fé. O tempo foi passando e, embora tudo isso estivesse acontecendo de forma maravilhosa, os três começaram, ao mesmo tempo, inclusive, procurar o pastor, precisando de ajuda. Por quê? Porque o relato deles era assim, e eu tenho autorização para dizer isso, tá? Pastor, tem alguma coisa errada, porque a gente nasceu de novo. A Bíblia fala que a gente é uma nova criatura. Mas a gente não está entendendo por que a gente voltou a sentir as mesmas coisas. Só que a gente não quer viver aquela vida mais. A gente quer viver uma outra vida, como a Bíblia fala. Só que a gente voltou a sentir. O que que acontece? Aí o pastor orava. Passa um tempo, os meninos voltavam. Mesma queixa. Só que parece que agora é um pouquinho mais grave. Aí o pastor foi fazendo tudo que parecia que funcionava com todos os crentes, mas parece que não colava com os três. O que ele tinha ouvido falar que funcionava? Repreendia demônio, amarrava, desamarrava, mandava fogo. Tudo o homem fez. Só piorava o caso dos três. Até que finalmente, eram os três chorando de um lado e o pastor chorando do outro. Os três desviaram. O pior é que desviaram convictos que tentaram fazer tudo o que a igreja orientou. Então eles começaram a duvidar se realmente tinha convertido, se realmente Deus tinha um plano para a vida deles, se realmente havia esperança. Resultado, os três se perdem da igreja. E a igreja entra num luto por causa dos três, porque os três eram profundamente amados. Pra você ter uma ideia, um deles fica mais de um ano trancado dentro de casa, em profunda depressão, que não consegue nem ir para a calçada ali na rua. O outro, me parece que volta para a Europa e começa a se envolver talvez com prostituição, se eu não estiver enganada. O terceiro, que já tinha sido inclusive Miss Gay no Brasil, lindíssimo. Depois de um tempo, quando eu visito, já não é mais o homem mais bonito da cidade, é a loira mais bonita da cidade. Prótese, cinturinha, culote, cabelão aqui. E interessante, sempre que eu ia visitar, primeira coisa que ele me perguntava, mesmo sendo uma mulher agora, como é que está o ministério? E quando eu começava a descrever, os olhos eles enchiam de lágrimas. Com isso eu quero te dizer assim, a minha igreja perdeu os três e em seguida eu quase perco o meu melhor amigo. Não dá para a gente ficar do mesmo jeito. Eu não fiquei do mesmo jeito. Foi quando, descobrindo que meu amigo tentava o suicídio para parar de sofrer por causa da questão da homossexualidade, só me restou fazer uma oração. E eu aprendi nesse dia que as orações mais sinceras costumam acontecer nos momentos de maior desespero. Porque você não tem tempo para fazer teatro para impressionar Deus. Não é? Então foi quando eu realmente tinha poucas palavras para dizer para Deus e eu fui direto ao ponto. Falei, Deus, das duas, uma. Ou o Senhor está mentindo ou nós. Vi que não veio nenhum raio para me fulminar, eu continuei. Falei, o Senhor está mentindo, dizendo que o sangue de Jesus dá conta do recado e não dá? Ou nós não entendemos o que está escrito? Como é que pode gente procurar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Procurar o povo que tem a mente de Cristo? O povo que conhece o Espírito do Senhor, que ressuscitou o Senhor? Como pode a gente ter contato com a palavra do Senhor, que é poder para a salvação, e a gente não poder ajudar humanos que genuinamente querem? Alguma coisa está errada, para minha conta não fecha. Então, Deus, eu só te peço uma coisa. Eu lembro que eu falei para Deus, falei exatamente isso, das duas, uma, alguém está mentindo nessa história, ou o Senhor ou nós. E na hora eu pensei, eu não tenho fé para crer que Deus minta. Eu não tenho fé, Deus, para crer que o Senhor minta. Então só me reza acreditar uma coisa. Nós não entendemos o que está escrito e a gente não sabe pegar o que está escrito e ajudar as pessoas. Só que eu não me conformo com isso. Então eu quero te pedir uma coisinha só. Me ensina sobre a questão da homossexualidade. Gente, deve ter sido uma oração de um parágrafo e meio. Eu nunca pensei na minha vida que uma oraçãozinha dessa, meia boca, fosse mudar a minha vida. Resultado, meses depois, abandonei tudo isso aí. Empresa de família e tudo, e fui viver aquilo que me parecia ser uma direção de Deus, que era assumir realmente meu chamado missionário. Foi quando eu saí de casa e fui morar em Vitória para ajudar na implantação de uma missão pioneira no Brasil, a missão Avalanche, que é a missão que eu faço parte até hoje, para exatamente ajudar cristãos a desenvolverem projetos, quando o assunto é ganhar pessoas que ainda não foram ganhas, ou então discipular pessoas que foram ganhas, a gente tem dificuldade. No geral, o universo das problemáticas urbanas. E o campo da sexualidade está aí dentro. Resultado, eu entendi então que Deus tinha algo específico na minha vida nessa questão. E de lá para cá, muita coisa já aconteceu. Tanto é que eu imaginei que o grande desafio era a homossexualidade, eu descobri que quantitativamente é o menor dos desafios. A grande maioria das pessoas, dentro e fora de igreja, não tem nada a ver com atração pelo mesmo sexo. Tem atração pelo sexo oposto. E nem por isso vive bem. Aí eu entendi que a Bíblia de muita gente tem um versículo a mais que diz assim, segundo um amigo meu: a heterossexualidade encobre uma multidão de pecados. Só tem um problema, isso não está escrito. Mas parece que está, porque as pessoas acham, uma vez não sendo pelo mesmo sexo, está de boa, está tudo liberado. Aí você olha os índices no país. Os índices de violência doméstica, de violência sexual, os índices de tráfico humano, de conteúdo pornográfico. Você vê esses índices todos, eles são assustadores. E boa parte deles cometido por pessoas que têm atração pelo sexo oposto. Então, assim, o que, dá para ver? Que nós estamos vivendo um problema crônico, dentro e fora da igreja, que a Bíblia grita a respeito, mas parece que mal sussurra. Porque mal se fala. Resultado, se o povo não aprende da parte de Deus, vai aprender da parte do Google. E o Google é didático demais, desgraçadamente didático. Porque ele te dá o texto, você não entendeu, você põe ali imagens. Você não entendeu, você põe ali vídeos. Ele te dá um tutorial de discipulado. Detalhe, guardando o segredo e ninguém sonha. Compreende? Então o que, eu fui notando? Que existem coisas que poderiam ser feitas e a gente minimizaria boa parte dos problemas. Por isso eu escolhi essa história que nós vamos ler agora. Tudo isso foi a introdução, tá bom? Eu quero que você abra então em 2 Samuel 13, por favor. 2 Samuel 13, essa é uma das histórias que eu mais falo a respeito, tá? Eu não preparei esse estudo para esse momento. Mas é uma das histórias para mim mais ricas. Mais ricas. Existem outras tão ricas quanto, mas essa realmente é uma que aglutina um monte de coisa que eu acho que a família brasileira precisava entrar em contato. Então, segundo Samuel 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Nós vamos ler vários versículos, tá? Então, fica ligado aí para você não pescar, tá bom? E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, enamorou-se, apaixonou-se por ela. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon, Aminon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. E prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa, a Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele, porém, estava deitado. E tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon, fazer retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traz a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Estuprou-a. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento. Porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon, levanta-te, vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então, Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou. E pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. 2 anos se passam, Absalão mata Aminon. E Aminon, então agora chorado pelo seu pai, e Absalão foge da presença do rei e se tornam inimigos. Por que resgatar uma história tão triste? Num domingo tão lindo. Acho que uma das possíveis respostas, para que não tenha sido em vão. Você não acha que Deus podia ter poupado a gente dessa história? Pelo caráter dele, não. A pergunta é: a gente aprendeu com a história? Então, eu tenho trabalhado já há algum tempo no enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente, agora mais diretamente na questão de violência doméstica, participando de alguns conselhos e fóruns municipais e estaduais lá no Espírito Santo. E quando você observa os índices, eles já são assombrosos, só pensando em Brasil. Mas quando você estuda de onde vêm esses índices, aí você fica mais apavorado ainda, porque eles são extremamente subnotificados. Nem todo mundo pega um telefone e disca 100. Nem todo mundo aciona um serviço público. Nem todo mundo é pobre que passa por violência e vai para o serviço público. Muita gente vai para o serviço particular e não há notificação. Então, se você observar, os índices que a gente tem, que já são alarmantes, eles não devem ser nem 10% do tamanho do problema. Então, fato número 1, o problema existe. Fato número 2, como ele poderia ser evitado? Fato número 3, o que se faz quando acontece? Compreende? Eu te pergunto, alguém aqui hoje está livre disso? Alguém que está livre disso? Nenhum de nós. E aí vem o agravante e o cuidado de Deus. Porque me parece que profeticamente Deus deixa registrada uma história que é exatamente o perfil da violência até hoje no Brasil e no mundo. A violência sexual, ela não é cometida normalmente por gente desconhecida. Ela é cometida por gente debaixo do mesmo teto que a vítima transita. Certo? Então é impressionante, porque hoje o que os estudiosos do assunto falam é exatamente de acordo com esse perfil, com esse padrão. Então lá vem a história bíblica. Então quando eu te pergunto se essa história tem a ver com a gente, infelizmente nós vamos ter que dizer que sim. E se a gente trouxesse, pastor me corrija, se a gente trouxesse essa história da família de Davi para os dias de hoje, a gente poderia afirmar que poderia ser uma família evangélica? Uma família envolvida com o ministério? Então nós estamos falando da nossa família. Então era uma vez uma família cristã, de gente de berço evangélico, envolvido com o ministério. E que de repente, um jovem começa a ter atração sexual por uma pessoa da família. Que a lei proíbe que ele se relacione. Que era o caso de Aminon. Então Aminon, o primogênito, o herdeiro, já tem as suas regalias, tem a sua casa. Aminon agora cresce o olho para Tamar, porque devia ser lindíssima. Mas é uma adolescente. A lei de Deus proíbe por causa do parentesco. Ele sabe disso. O curioso, que é assim que eu quero pontuar aqui. Quem aqui está livre de sentir alguma coisa ainda que proibido? Nenhum de nós. Depois da queda, o nosso coração é inclinado para o mal. E a gente passa a desejar tudo que não presta. É ou não é, gente? Tanto é que você pega os 10 mandamentos, por que que Deus coloca ali? Não, 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 não. Porque tudo aquilo ali, Deus já sabia que estava o quê? Sementinha no nosso coração. Querendo o quê? Sim, sim, sim e sim. Então, o nosso coração realmente inclinado para o mal, procurando seus próprios desejos, a sua própria glória. E lá pelas tantas, esse rapaz olha para essa jovem e começa a fantasiar com ela. Independente de ter parentesco, independente de lei, independente de nada. A pergunta é, alguém está livre disso? Não. Acontecendo, o que você faz agora? E aí a pergunta 2, com quem ele conta? E é interessante que nós estamos falando de uma família muito bem assistida. Concorda? Você quer mais regalia do que a família do rei Davi? Dá licença, não tem. Extremamente amparada por homens sábios, né, por consultores, conselheiros e tudo mais. E é interessante, porque de todo mundo tem um que nota. Você lembra quem? Jonadab. Parece que era primo. Resultado. A hora que a Bíblia descreve Jonadab, traz um adjetivo muito curioso. Sagaz. E essa palavra sagaz você já leu na Bíblia antes. Descrevendo quem? A serpente. Então me parece que dentro do teto de Davi tinha uma serpente infiltrada. E eu não estou dizendo que Jonadab é Satanás, mas eu estou dizendo que a percepção dele é diabólica. A interpretação da realidade dele é diabólica. Tanto é que ele nota, e isso eu já quero pontuar. Nós estamos cercados de pessoas, mas será que a gente vê um ao outro? Você está entendendo por que que eu trago a ideia da invisibilidade? Porque você tem gente agora aqui ao seu redor, mas nem por isso a gente enxergou. Não é? Nem por isso a gente sabe. E aí é curioso, porque Aminon estava cercado de gente. Justamente a serpente notou que ele estava ficando cada vez mais magro. Veja bem, você não emagrece de um dia para o outro. Era o meu sonho na vida. Meu sonho na vida, mas assim, não aconteceu. Tá certo? E esse rapaz, então, devia estar há um tempo emagrecendo. Se um notou, os outros poderiam ter notado? Sim. Se um perguntou, os outros poderiam ter perguntado? Sim. Curiosamente, justamente o perverso é quem pergunta. Aquela ideia do silêncio dos bons. O que adianta ser um bom que não comparece? Resultado, o perverso avança. E chega estrategicamente, de forma astuta para Aminon e pergunta, e aí, o que está pegando, rapaz? Estou notando que você está ficando cada vez mais magro, está acontecendo alguma coisa? Abre seu coração. É interessante porque Aminon, sem titubear, abre o coração para a serpente. Eu estou apaixonado pela irmã de Absalão. Eu acho que só isso já é interessante para a gente pensar. Você fala assim, glória a Deus, não tem nenhuma serpente lá em casa. Tem Wi-Fi? Tem? Tem Wi-Fi, né? Deixa eu te falar, as expressões de sagacidade mudaram com o tempo. Entende? Mudaram. Eu tenho um filho de 8 anos. Parece que já nasceu sabendo que era um tablet. Ainda bem que é só o meu, né? O seu também. Seu neto, seu sobrinho, seu filho, seu afilhado, seja quem for. E uma vez sabendo a senha, a criança entendeu como que ela descobre o que ela quer. Até aí, beleza. O problema é que as quadrilhas também. E descobriram que se tem uma coisa que é um bom negócio é você cooptar uma criança desde cedo. Porque é como se fosse um barro mole, mais fácil de você manusear. Certo? E criança é movida à fé. Ela crê. Shhh, não conta para ninguém. Ela, shhh, não conta para ninguém. do seu lado, do meu lado. Debaixo do nosso nariz, assim como Aminon, com Davi. Então tinha uma serpente ali infiltrada, com cara de bom moço. E ninguém imaginou, porque serpente não tem cara de serpente, gente. Serpente não tem cara de serpente. Lembra da tentação do diabo, seja com Eva ou com Jesus. Sempre era o quê? Satanás oferecendo, parece que uma resposta, uma solução para um problema. Ah, Jesus, você está com fome? Simples, pega essas pedras e fuma como se fosse crack, foi isso? Não. Pega essas pedras e transforma em pães e resolve o seu problema. Eva, resolve o seu problema, sua boba. Vai ficar dependendo de Deus para saber o que é bom e o que é mal? Você pode definir o seu caminho. Empoderamento, bonita. Autonomia. Seu corpo, suas regras. E ela falou, bom negócio. E ainda compartilhou com seu marido. Então, se você observar, de novo, a serpente se manifesta aqui oferecendo uma solução. Rapaz, é esse que é o problema? Simples. Faz o seguinte, vou te dar uma ideia, revelação. Finge que você está doente e pede para o seu pai a permissão para Tamar ir na sua casa e faz o serviço. Você é filho do rei, rapaz, se joga, você está com tudo. Aminon ouve aquilo, cai como uma luva. Por quê? Porque era carne pura. E executa o plano. Com a bênção de Davi, Tamar vai para a casa do irmão. E chega bonitinha, toda colorida, princesinha virgem, usava aquela roupinha de princesa virgem, aguardando talvez, né, um momento em que seria descoberta pelo amor. Leva os itens para fazer de repente, sei lá, um bolo de cenoura. Prepara e quando vai entregar para o irmão não quer. E de repente pede para os empregados saírem. Estranho, para você ver como a imoralidade caminha de mãos dadas com a corrupção do sistema. Não é verdade? Então os guardas saem e agora ele está sozinho com essa moça. E ele vai puxando ela cada vez mais para dentro. E ela acreditando que o irmão está passando mal. Até que finalmente ele chega e dá o bote. Vão para a cama. Impressionante, porque essa é uma menina que sabia da lei. Tanto é que a resposta dela é o quê? Não, meu irmão, não se faz isso em Israel. Por quê? Porque essa não é a lei de Deus. É interessante porque essa jovem, ela lembra, você é meu irmão. E nós temos a lei de Deus. Acorda, a gente é povo de Deus, é Israel. A gente não é pagão. Nas entrelinhas está tudo aí. E ele o quê? Não dá ouvidos e a estupra. É curioso, porque além de estuprar, vem a violência número 2. Ele agora a despreza, chama o guarda de volta, tira essa mulher daqui. Outras traduções dizem isso, tirem essa mulher daqui. Então entra, irmã, agora é despedida como esta mulher. Típico da violência. Então a mulher agora aqui, ela se torna vítima pela segunda vez. E ela tenta negociar com ele, não faz isso, me pede para o rei. Obviamente isso não aconteceria, mas ela tentando negociar. Resultado, ela é lançada fora. A porta se tranca para que ela não volte de tanto nojo que ele teve dela. E agora nós temos o quê? Um outro problema, porque nós temos uma princesa que entra colorida e sai agora cinza. Entra cheia de compaixão pelo irmão adoecido, agora sai aos prantos. De tanto vexame. E o desespero, porque agora nem para a casa do pai ela pode voltar. Ela não é mais virgem. E agora o irmão a encontra, Absalão. Eu não sei, a Bíblia não fala como foi esse encontro, mas a gente pode talvez inferir que na hora que ele viu aquilo ali, a Bíblia diz isso. Aminon tocou em você? A Bíblia não diz, mas deduz-se que ela tenha pelo menos dito, pelo menos com a cabeça, sim. E interessante a resposta do irmão. Cala-te, ele é filho do rei. Ele é o herdeiro. Não te angusties. Olha só, faz mais ou menos uns 16 anos que eu trabalho com aconselhamento na área da sexualidade, ouvindo relatos desse tipo. Ouvindo Tamares, ouvindo também a Minons. E é curioso, porque eu nunca vi, em momento algum, todos esses anos, o tempo resolver nada. O tempo não foi feito para resolver. O tempo não tem poder para resolver nada. Aliás, o tempo muitas vezes potencializa. Porque você vai represando a sua dor, represando a sua angústia, represando a sua ira, represando a sua incredulidade, represando o seu desprezo. Você vai represando até que chega uma hora, aquilo ali não aguenta mais e se rompe. E vem toda a destruição. Então, como é que você consegue dizer para uma vítima de estupro o seguinte? Não fica angustiada. Como que você não fica angustiado? E a Bíblia diz que dali, Tamar sai para a casa de Absalão e fica desolada. Não há mais registro sobre Tamar. O que aconteceu com ela? Não sabemos. Se casou ou não? Absalão, 2 anos depois, mata Aminon, tem que fugir. Tamar fica com quem? A gente não sabe. O que eu sei é que Davi fica sabendo da história. E Davi fica profundamente irado. E faz o quê? Fala assim comigo. Nada. Pode falar. Nada. Nada. Absalão fica irado. E ele cultiva a ira dele por 2 anos. Até que se vinga e mata Aminon. Então, Absalão resolve o problema de quem? Dele. E Tamar continua desolada. Por que que eu estou trazendo essa história? Para você sair daqui desesperado? Ai meu Deus, cadê meu filho? Não. A pergunta é, como é que a gente pode aprender com essa história? A casa estava cheia de gente. Mas ninguém notava ninguém. Ninguém notava ninguém. E aí eu notei um equívoco, um mau hábito que existe no nosso meio cristão, evangélico. Não vou dizer tipicamente brasileiro, não. O nosso meio evangélico, o mundo afora é assim. De alguma forma, nós ainda vivemos, parece com estilo de vida pós-queda. Só que nós fomos alcançados pela semente prometida lá em Gênesis 3, que esmagaria a cabeça da serpente. Se você observar, logo depois do pecado, Adão e Eva tiveram um insight. Estamos nus. Uma tremenda de uma vantagem ter comido o maldito do fruto, né? Porque eles viram que estavam nus. Uau! Que vantagem! E agora que descobriram que estavam nus, eles têm um problema, porque agora eles descobrem que estão nus e agora eles sentem vergonha. Curiosamente, o último versículo do capítulo anterior dizia que homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora vivem nus e estão com vergonha. Você vê a vantagem de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vantagem zero. E ali começa, me parece, um processo de empurrecimento por causa do pecado. Porque realmente só pode ter sido a chegada da estupidez na vida humana. Porque a primeira ideia que Adão teve foi: vamos resolver o nosso problema. Então agora eles não pedem mais a direção de Deus, e nem a consulta de Deus, nem o favor de Deus. Porque agora eles sabem julgar o que é bom e é mal. Então agora eles são os senhores da sua própria vida. Então agora eles resolvem o problema da nudez. Como? Problema número 2, confirmação da estupidez nível hard. Vão para de todas as árvores para fazer uma roupa. Vão para qual? Figueira. Eu não tenho imagem aqui, deveria ter trazido. Você sabe que tem um negócio que queima, que é uma desgraça, é a tal da folha de figueira. É a prova monumental que o pecado realmente nos emburrece, porque de todas as árvores eles foram para pior e fizeram como se fosse uma cueca, um avental de algo que queima igual um ácido. Então pensa aquele negócio assando, shhh, até que eles ouvem barulho, é o Senhor vindo, porque o Senhor sempre vinha. Agora eles têm uma brilhante ideia. Número 3, aí assim, é o que você precisava saber, que realmente o ser humano ficou estúpido, pós-queda. Vamos nos esconder de Deus. É um gênio, não é? Ainda bem que só acontece com Adão e Eva, né? Nós nunca pensamos isso, não é verdade? Então os dois têm a brilhante ideia de se esconderem de Deus. E vão para uma moita, quietinho, shh, e embaixo, shh. Fala sério, e lá pelas tantas vem o Senhor e quebra o silêncio. Onde é que você está? Tem gente que, olha, tem gente que ainda pensa, ah, Deus não deve ser onisciente, porque se ele perguntou é porque ele não sabia. Olha, uma coisa eu já sei. Quando Deus pergunta uma coisa na Bíblia é porque ele está querendo facilitar a confissão. Não é porque ele não sabe a resposta. Até que finalmente o homem responde, tive medo, por isso me escondi. Se você observar, parece que a gente está vivendo esse cenário até hoje. Por isso que eu resgatei a história. Na hora que surge um problema que a gente faz, esconde na moita. Deixa ele passar. Ficar na miúda. É isso aí. E o tempo resolve. O pessoal vai esquecer, vai passar, deixa quieto, isso é besteirinha. O que, que a gente descobre? O tempo não passa. O homem não foi feito para viver só, muito menos de Deus. O homem não foi feito para viver só, muito menos o quê? Rodear de gente. E nós, me parece que naturalizamos a solidão. Então hoje faz parte não confiar em ninguém. Estava falando para o pastor que ontem eu tive o privilégio de conhecer a igreja presbiteriana lá de Pinheiros. Tive um momento ali com parte do grupo de jovens. E não, eu não palestrei, eu abri para perguntas. E no começo vieram perguntas no nível mais abrangente, até que à medida que a gente foi conversando, eu acho que eles foram relaxando mais, e as perguntas eram via WhatsApp e começaram a chegar perguntas no nível mais pessoal, com confissão de pecado, com pedido de ajuda. Todo o espectro aí da questão, quase todo o espectro da questão da sexualidade. E interessante, porque eu pontuei para eles, por que que tiveram coragem de mandar a pergunta? Porque era anônima. Ninguém teria coragem de pegar o microfone e olho no olho. Por quê? Porque eu tenho possíveis inimigos ao meu lado. Quem são? Os irmãos. O que vão fazer com o meu segredo? Então é interessante, porque o que acontece? Dificuldade você e eu temos. Pergunta é, como é que nós vamos resolver? E talvez a gente possa ser tentado resolver como Adão resolveu. Sozinho. Achando que a gente tem competência para julgar a direção certa. Vivendo só, quebrando um princípio bíblico, que Deus falou, não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus, e Deus é uma, Deus é comunidade. Deus é um, mas é trino. Deus é uma, é pai, filho, espírito. Deus é um, mas é família. Deus é um, mas é coletividade. Deus é um, eu falo isso no Rio de Janeiro sempre entende, Deus é uma, Deus é nós. Porque Deus é o quê? É comunidade. É pai, filho, espírito. E nos cria assim, para sermos um só corpo, sendo que muitos. Só que Provérbios tem uma revelação a respeito do homem. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. De alguma forma, nós fomos tão ainda respingados pela queda, e até hoje somos ainda que regenerados, que a gente ainda olha o ser humano na mesma perspectiva anterior. De que o que eu olho me mostra quem a pessoa é. Quando na verdade diz o que? A Bíblia. Que é o coração que revela quem o outro é. E aí vem o nosso desafio. A gente pode estar cercado de gente, mas a gente não conecta coração com coração. E a gente, embora abarrotado de companhia, a gente não tem ninguém. Isso é invisibilidade ou não? Sim ou não, gente? Te pergunto, a gente aprendeu com a história? Não. Como é que muda isso? Nós temos que ter um plano para isso. E se tem alguém que vai ter um plano para isso, é o povo de Deus. Para mim, não existe expressão mais linda de Deus do que a igreja. Não tem. Quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, eu estou falando povo de Deus. E que se reúne em instituições. Compreende? Não tem expressão mais linda do que essa diversidade aqui, olha. de faixa etária. Aqui pode ter o cara mais rico de São Paulo, sentado do lado de alguém que pode ser, de repente, um desempregado, que está orando pelo pão de hoje. Mas chega aqui, é irmão. E um vai orar pelo outro. Pelo menos em tese deveria ser assim. Eu já vi igreja onde o cara mais rico da cidade, naquele dia voluntário no estacionamento. E ele, naquele momento, cai numa escala onde de repente vai estar carregando cadeira. E chega o pedreiro, que talvez é funcionário da construtora dele. E ele carrega a cadeira para esse funcionário dele. Porque ali aquele funcionário que tem mais honra do que ele. Porque ele está ali para servir a todos. E assim ele é honrado em Deus. Então só a igreja do Senhor Jesus consegue ter essa diversidade, essa capilaridade. Se a gente fizesse um levantamento aqui de histórias, de vocações, de habilidades, de alcance, de formação de opinião, vocês talvez possam estar hoje aqui, só esse grupo, representando a cidade de São Paulo. É ou não é? Nós vamos ter um adolescente, né? Você tem quantos anos, meu querido? 14. Você está em que ano na escola? Você estuda, né? Oitava. Oitava? Por exemplo, ele tem um alcance que o pastor não tem. Você alcança essa geração, o pastor? Você tem a oportunidade de lidar com essa geração como ele tem? Não tem. Você tem quantos anos, minha querida? É. 12. Você está em que ano? 7º. Então, ela tem um alcance que nós não temos. E ela está lidando com uma questão, por exemplo, se eu falar essa palavrinha assim, gênero. Já ouviu isso na escola? Ideologia de gênero? Nunca ouviu? Questão trans? Questão homoafetiva? Atração pelo mesmo sexo? Nunca ouviu falar na escola? Gente, é a única escola dela no mundo, que eu acho. Você já ouviu essa questão acontecer na sua escola, meu querido? De abordarem esse assunto? Hã? Não sabe? Gente, as escolas de São Paulo estão tão crentes. Porque o resto do mundo não é assim. Né? Olha só. É, talvez seja isso mesmo. Então, veja bem. Eu fui esse ano em alguns lugares fora e eu fiquei impressionada com uma cidade na Espanha, onde boa parte, onde todas as escolas já têm representantes que trabalham a questão da diversidade. Logo que as crianças chegam, eles passam um vídeo de meninos com meninos, meninas com meninos, e aí depois que passaram o vídeo para as crianças, acendem as luzes e fazem um levantamento. Qual menino aqui gosta de menino? Qual menina gosta de menina? Aí, um ou outro levanta a mão, e aí a pessoa que coordena fala assim, vamos aplaudir para eles, porque eles são especiais. Aplaude, e aí pega o nome das crianças, já vai na administração da escola e fala assim, esses aqui são nossos. Quero contato com os pais. E começa todo o cuidado agora de acompanhar os pais para transicionar essas crianças. Os pais que se levantarem contra... corre o risco de perder a guarda dos filhos. Então, assim, eu tô te falando isso porque nós estamos cercados de pessoas. E talvez a gente nem saiba o que essa geração está enfrentando. Ainda temos escolas que professam uma fé que tem princípios. Mas não é a realidade do país. Compreende? Não é a realidade do país. A grande maioria das crianças e adolescentes do país não tem esse privilégio. O meu filho também estuda numa escola, é confessional. Mas não é a maioria das cidades das crianças e adolescentes da cidade de Vitória. A pergunta é, se na nossa correria a gente mal conecta com o coração, é ou não é? Você imagina agora nesse nível de profundidade. Num espaço, por exemplo, como esse, onde a gente vem e se esbarra talvez uma vez por semana. Então a tendência é que a gente naturalize a invisibilidade. Só que alguma coisa tem que ser feita para quebrar isso. Compreende? Então, se a gente parasse para fazer um levantamento aqui, eu quero te convidar rapidamente a isso para a gente encerrar. O que poderia ter sido feito nessa história, gente? Sugestão número 1, o que você acha que pode ter sido feito nessa história? Um por vez. Levar ao rei. Porque o que aconteceu? O caso foi levado ao rei. E qual foi a postura? Silêncio. E é interessante. O rei é Davi. Capítulos anteriores mostram que Davi seria a pessoa ideal para ter entendido o que Aminon estava passando. Por quê? Batseba. Ele sentiu algo proibido pela lei. É interessante, porque aquilo que você não trata na sua geração, normalmente estoura na próxima. Por isso que um princípio bíblico registrado pelo Senhor logo no começo da nossa Bíblia, está ali em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, a terra não estava bonita. E a primeira coisa que Deus estabelece no processo de mudança da terra é essa frase: haja luz. É curioso, porque a terra estava como? Feia para danar. Lembra quando você recebe visita sem avisar? Primeira coisa que você fala: não repara a bagunça. É ou não é? Com medo de que tenha uma má impressão, porque não deu tempo de você organizar a casa. Então a ideia seria o quê? Apaga a luz, porque está feio. A cabeça de Deus parece que é o contrário. Está feio, então acende a luz. Haja luz, vamos ver o tamanho do problema para a gente ter um plano de ação. Se eu pudesse deixar uma coisa registrada aqui, eu deixaria essa palavra: haja luz. Só que daí nós vamos ter que ter caráter para encarar o problema. E eu quero deixar então um encorajamento. Família perfeita não é família sem problema. Casamento perfeito não é casamento sem problema. Igreja perfeita não é igreja sem problema. Pessoa perfeita não é pessoa sem problema. Mas é gente, igreja, casamento, que o quê? Resolve o problema que tem. O problema da família de Davi, óbvio, foi a violência sexual? Foi. Mas um problema tão grave quanto foi não ter tratado o problema com a devida atenção. O tempo resolve. E na proposta de Deus, o que está escrito? Haja luz para que a gente resolva o problema. Só que isso aí só vai dar certo com uma condição: se o ambiente oferecer segurança. Então, no decorrer do tempo, eu lembro que um autor que eu gostava muito, tinha sido um pastor, ele tinha sido pastor no passado, famoso no interior lá dos Estados Unidos, e foi despontando desde jovem. Só que ao mesmo tempo que ele era uma bênção pregando e visitando, evangelizando, ele aliviava as tensões dele com pornografia. E da pornografia para a masturbação, e daí para os encontros, até que finalmente, ele, depois de um bom tempo, onde ele já tem uma fama já, né, toda uma reputação, finalmente uma mulher faz a denúncia. Mais ou menos como aconteceu com João de Deus, né, dos espíritas aqui no Brasil. Mais ou menos isso. Com muitos padres na Igreja Católica. Isso não é privilégio de espírita ou de católico. Isso acontece também no meio protestante, no meio evangélico. E o que aconteceu foi que esse homem, então, recebe uma denúncia. Uma mulher, uma membro da igreja, falou assim: olha só, eu passei por assédio no gabinete pastoral. Então, o que acontecia? O que aconteceu? Ela foi a primeira de uma série. E aí esse homem perdeu tudo, porque realmente ele não só atendia as mulheres no gabinete, ele se envolvia sexualmente com todas elas. Começou com aquela velha pornografia lá na adolescência, só que ele leva para o casamento. Isso aí vai o quê? Cada vez mais ladeira abaixo, até que chega uma hora só vê, não tem mais graça, ele quer fazer. Tendo a esposa que ele ama em casa. Então o que aconteceu? Esse homem perdeu tudo. Ele não perdeu o casamento, a esposa continuou com ele, eles foram restaurados, graças a Deus. Mas ele sabe que ele não prega nunca mais. Mas ele resolveu mergulhar nessa ideia do vício sexual para procurar redenção em Cristo. Ele encontrou. E tem ministério nessa área e está vivo até hoje, né, trabalhando nessa área, mundo afora. Mas ele escreve, como uma das lições que ele aprendeu, ele escreve o seguinte: que o que ele aprendeu foi que o maior inimigo de uma sexualidade saudável é o segredo. Que é mais ou menos o que Absalão propôs para Tamar. Guarda o segredo. Que é mais ou menos como a família real tratou o episódio. Segredo. Que é mais ou menos o que Davi tentou fazer com a relação dele com Batseba. Segredo. Então vamos apelar para o segredo. Se você observar, segredo é exatamente o oposto do haja luz. Se Deus fala haja luz e você fala haja escuridão, significa então quem está dominando não é Deus, é você. Então nós estamos falando de dois senhores e não tem como você amar dois. Um vai ficar de fora. É o que o Senhor Jesus orientou. É ou não é? Resultado, se apaga a luz, então não é mais a voz de Deus. Então é o homem traçando a sua própria direção para a sua própria glória. Tentando minimizar as consequências. Resultado. Resultado. É, apaga a luz, a gente não resolve o problema. É ou não é? E qual que é o preceito bíblico? É o inverso. Então, por exemplo, esse pastor descobriu isso. Que o segredo é o maior, assim, é o pior negócio para você ter uma sexualidade saudável. Mas no decorrer da história, eu descobri um segundo maior inimigo. Tão nocivo quanto o primeiro, mas vou colocar ali em número 2. Contar o segredo para a pessoa errada. Porque dependendo do ambiente, a tragédia vai ser maior. O que vão fazer com a sua intimidade? Então só tem uma solução. Haja luz, que venha o segredo à tona e que a gente seja um ambiente seguro para colher o segredo. Então eu queria que a gente terminasse fazendo uma oração. Pedindo a Deus que Ele trate conosco a ponto de nós sermos gente de confiança para colher o segredo dos outros. Então não é nem colocar a culpa na igreja, porque a igreja é a gente. A culpa é nossa. Eu não sou de confiança. Você talvez não seja de confiança. Resultado, a gente vai continuar sozinho. Agora a gente pode mudar. Pedir a Deus que Ele trate conosco, mas de tal forma que a gente seja um povo tão íntegro que as pessoas possam contar suas piores histórias para nós, para que a gente possa apontar o caminho para a glória de Deus. Você gostaria de se unir a mim nessa oração? Ou você se conforma com essa história? Eu não me conformo com ela. E eu não aceito que ela se repita. Quando o assunto é o povo de Deus. Amém? Então vamos orar? Posso orar, pastor? Senhor, nós queremos te pedir perdão, antes de mais nada. Te pedir perdão porque a gente naturaliza aquilo que não é traço do Senhor, aquilo que não é atributo do Senhor, e a gente acaba convivendo com coisas, com práticas, com comportamentos, com crenças que não provém das escrituras. E nós queremos te pedir perdão, Deus. O Senhor nos orienta, haja luz e a gente vive, às vezes, o oposto. Haja segredo. E muitas vezes por medo, porque a gente não sabe com quem contar. E eu quero pedir, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a quebrar esse ciclo de solidão no nosso meio. Para que a gente possa realmente contar um com o outro. Para que a gente possa encontrar refúgio um no outro, para que Jonadabes não estejam mais tendo seguidores e não façam mais discípulos no nosso meio. Nós não queremos que a sagacidade, que a astúcia, que a perversidade seja o melhor companheiro de pessoas angustiadas, com segredos que não tem com quem compartilhar, que não sabem nem como apresentar, talvez até para o Senhor. E nós queremos te pedir, tenha misericórdia de nós, Deus. Ajuda a gente a aprender um novo jeito de se relacionar. E eu quero te agradecer por essa igreja, pelos irmãos que respondem a sua santa palavra, que é poder para a salvação. Eu quero te agradecer pela vida da liderança dessa igreja, que permite que seja tocado um assunto tão delicado como esse. Eu te agradeço e peço pela vida dos líderes. Porque eu sei que nós, líderes, somos muito tentados no excelente desempenho, na performance, na cobrança por resultados, e muitas vezes somos os mais solitários. Então eu quero pedir no nome de Jesus, abençoa o pastor e toda a equipe dele. Abençoa todo o coração dele, Deus. ministra nas angústias dele, ministra nos desafios, Deus. Nos momentos que ele tiver, sabe, Deus, lutas na sua fé, porque é humano como cada um de nós. Que o Senhor esteja trazendo bons amigos ao lado, para ele, para toda a sua família e para toda a sua equipe, que o ajuda aqui nesse ministério tão lindo. Em nome de Jesus, que nenhum se sinta só. Que ele possa ser, juntamente com a sua equipe, totalmente abraçado, acolhido, amparado. Porque aqui não tem nenhum super-herói, o único é o Senhor Jesus. E todos nós estamos aqui precisando realmente da graça do Senhor e contando uns com os outros. Então que do mais novo ao mais velho, Deus, do mais maduro ao menos, todos sejam percebidos uns pelos outros e sejam tratados com honra e dignidade, para que se lembrem de que foram feitos à imagem de Deus e que podem ter esperança nessa vida por causa do Senhor. Então glorifica o seu nome, Deus, através dos nossos relacionamentos também, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe.
A igreja pode se assentar. Bom, nós temos já o nosso horário aí avançado, 12 horas. Não sei se cabe ou é possível alguma pergunta ou resposta. Mas como nós propusemos isso, eu sei que alguns já precisam se retirar. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tem aí já na agulha? Ou... todo mundo que comeu macarrão. Andréia, é só para complementar. Tem algum livro escrito? Algum material para a gente? O pessoal aí que gosta de aprofundar.
Coisa boa. Na verdade, assim, eu inclusive estou fazendo um mestrado aqui no Jumper, porque há muito tempo eu palestro sobre sexualidade, eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque eu notei, eu vou falar isso com todo o temor, Deus sabe disso. Comecei com muita gente assim, fui notando, muita gente começou a citar, porque a Andréia fala assim, assado. Depois eu pensava assim, Andréia, quem é Andréia? Falei, bom, aquilo ali eu li, porque eu falo umas coisas que eu me parece que é o que está escrito. Mas eu parei e pensava assim, gente, mas se eu estou entendendo errado? Será que eu estou louca e não sei? Eu resolvi submeter toda a minha fala ao crivo dos mais rigorosos. Falei, se o Senhor me ajudar a passar no Jumper, é de Deus. Não é que eu passei? Falei, é de Deus então? Então eu fui estudar ali para submeter toda a minha fala. Então qual que é a ideia? O livro deve sair esse próximo ano. Entende? Mas o que eu proponho? Como há muito tempo, depois de palestra, muita gente me pede bibliografia, eu criei um negócio missional. Eu transformei esse pedido numa curadoria de livro. Estante da Andréia. Você vai achar aí nas redes sociais. Tem Instagram, tem site. E, na verdade, não é uma livraria. Porque eu não vendo livros. Eu só vendo livros que eu gosto. E que eu acho que as pessoas têm que ler antes de morrer. Então, de tudo que o Avalanche trabalha, que é um amplo leque no cenário de missões urbanas, é um monte de escola. Queria te convidar a entrar no nosso site depois. Tem cuidado com o planeta, cuidado com a pessoa. Tem questão de compulsão política. Tem... a questão de meio ambiente, a questão de arte, comunicação, sexualidade, aconselhamento, Schaefer, cosmovisão, masculinidade, tem de tudo um pouco. Então, a gente fundamenta toda essa nossa narrativa, todo esse nosso conteúdo, em bons livros. Esses são os livros que vão estar disponíveis nessa curadoria, que chama Estante da Andréia. Então, ali vai ter tudo o que eu uso para fundamentar o que eu falo, creio e uso no aconselhamento. Tá bom?
Claro, Andréia, você disse quando os homossexuais foram para a igreja, ouviram a palavra de Deus, tentaram de tudo ter uma vida correta, não conseguiram. Então, como que a gente enxerga isso? O homossexual, ele já sendo homossexual, ele pode voltar a ser heterossexual? Ou a gente vai conviver com isso porque existe no ser humano e não tem mais chance. Ele está homossexual, ele vai continuar. Como que a gente... lida com isso? Porque a Bíblia fala que a homossexualidade, a gente entende isso. Né? Os cristãos falam, não, não pode, não, não pode, é pecado. Como que a gente trata isso? Como que a gente...
Se eu pudesse complementar, eu sei que é uma coisa... Não, pergunto, não. Eu acho que isso, traduzindo, talvez seria o caso, abertamente. Existe a cura gay?
O assunto nem era homossexualidade, mas vocês, hein, fala sério, eu também fui tocar no assunto, né? Então, olha só, praticar homossexualidade é pecado? É. Eu não vou nem entrar nesse mérito, só você pegar o plano criacional. Adão e Eva, masculino e feminino, esse é o padrão bíblico. É, Jesus muda isso? Não, Jesus inclusive cita isso quando ele é perguntado sobre, por exemplo, divórcio. Quando Jesus vai responder sobre relacionamento, Jesus usa exatamente qual base bíblica? Essa aí. Ou seja, Jesus não veio mudar o que está escrito em Gênesis. Jesus veio cumprir, tanto é que ele usa isso para fundamentar. Então, assim, eu não vou nem entrar no mérito se é pecado ou não. Porque é. Eu não vou nem entrar, ah, eu vou pegar outros versículos, Romanos, vou pegar Levítico. Não. Coríntios, é isso aí mesmo. Praticar homossexualidade é pecado? É. Agora, o problema é, muita gente acha que é o pior. Só que você também não arruma base bíblica para isso. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não se deixe enganar. Né? Imorais, uma lista, homossexuais ativos ou passivos, sodomitas ou efeminados. Então, se você descobrir, ali na lista não tem só quem pratica homossexualidade. Mas quem tem, por exemplo, quem pratica avareza. Quem pratica fofoca, que inclusive fala mal de todo mundo que está no grupo. Curioso. E está todo mundo sendo tratado como perverso. Então, praticar homossexualidade realmente é um pecado. A questão é, a Bíblia, ela traz, na verdade, coisas muito importantes para nós, é óbvio. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber para responder a sua pergunta. O problema da pessoa é a atração pelo mesmo sexo? Não. O problema que o ser humano tem não é o que ele sente. O problema do ser humano é quem ele adora. Certo? Então, às vezes a gente acha que o problema é daqui para baixo. Me diz onde está seu pênis, sua vagina, que eu te digo quem você é. Quando a Bíblia fala, o texto de Provérbios fala isso. Me diz onde está seu coração, que eu te digo quem você é. E coração na Bíblia não é só emoção. Coração na Bíblia é central de adoração. Baseado no que você adora, você pensa, deseja e sente. Então, sempre o cerne para você saber quem é quem, se está com problema ou não, não é ver o movimento da cintura para baixo, é ver o movimento da cintura para cima. Então, os três, quando foram ao culto, eles viviam assumidamente a homossexualidade. Esse era o problema deles? Não. Esse era o quê? Um possível sintoma de problema. Porque eles acreditavam que no mesmo sexo eles encontrariam a redenção. Quando a Bíblia propõe redenção somente via Cristo. Aí você fala, ué, mas então o problema não é só da homossexualidade. Porque pode ser que uma mulher encontre a redenção no casamento. E ela está tão em pecado quanto eles, que achavam que seria no mesmo sexo. Porque Deus não olha como o homem olha o quê? A aparência, Deus olha o coração. Então qual é o problema da pessoa? Não é a orientação, é quem ela adora. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa, se entrar um casal gay aqui, um casal homoafetivo, melhor dizendo, a primeira coisa que nós temos que falar, você tem que separar porque é pecado? Não. A primeira coisa é, eles precisam entender que eles estão mortos. E morto, eu te pergunto, o que o morto precisa? Uma boa maquiagem ou de vida? É o que a gente tenta fazer. Para de fazer isso que está errado. Aí a gente tenta fazer com que a pessoa que vive a homossexualidade pare de viver, porque aí agora ela vai ter menos problema. A gente tenta fazer que o cara que usa droga pare de usar, porque daí ele vai ter menos problema. Realmente, vai ter uma redução de danos. Só que resolveu o problema? Não, porque o problema maior que ninguém pode resolver nessa terra está ali instalado, que é a morte espiritual. Está desconectado de Deus. Então a vida dele não faz o menor sentido. Se não faz o menor sentido, o que ele faz? Ele sai pelo mundo a sentir coisas gostosas. E alguns sentem com o mesmo sexo. Outros com sexo oposto. Outros nem sentem com sexo, sentem com a cocaína. Ou com o sucesso no trabalho. Então qual é o primeiro desafio? Descobrir aquele coração é regenerado ou não. Então o que as pessoas precisam não é de uma má notícia. Termina, senão você vai para o inferno. Deixa eu te falar, tem muita gente que não vive a homossexualidade e vai para o inferno. É ou não é? Tem um monte de pai que me procura. Precisa que você fale com meu filho, com a minha filha, porque está vivendo homossexualidade. Falei, mas... tá, se ela quiser falar comigo, aí eu falo. Na cabeça do pai e da mãe, o problema daquele jovem é porque começou a viver homossexualidade. Cresceu na igreja, participa da igreja, né, e tal. Mas agora está nisso. Esse é o grande problema. Até que eu converso com a pessoa. O que, que eu descubro? Nem nascido de novo é. Mas se tivesse namorando alguém do sexo oposto dentro de casa, na cabeça dos pais ia tudo o quê? Uma maravilha. Por quê? Porque o menino é evangélico, mas ele não é nascido de novo. O menino tem a religião dos pais, mas ele não conhece a Cristo. Compreende? Então às vezes a gente acha que porque está num ambiente evangélico é nascido de novo. Não é, nem nunca foi, nem nunca será só isso. A pessoa tem que ouvir a boa notícia de que ela está morta, desconectada de Deus e que tem um Deus que propôs um caminho único de redenção, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí você anuncia o evangelho da graça, para que esse ser humano, que pela fé, venha a nascer de novo. Aí acontece o milagre. Aí, suponhamos, esse casal, dois homens, vem, você evangeliza, porque esse é o problema deles. A boa notícia não é falar assim, viu, muda de vida, você vai para o inferno. Não. A boa notícia é saber que você pode sair do inferno. Porque para o inferno já está indo. Entende? Então, a boa notícia é você pode sair dele. Você pode não ir para lá. E o caminho é esse, se apresenta a Cristo. De repente, um topa, o outro não. Então, um nasceu de novo e agora volta os dois para casa. Você nem falou de homossexualidade. Só que agora esse casal tem um problema. Porque quem está indo junto? O Espírito Santo. Olha o sobrenome. Santo. Resultado, ele levou um problemão para casa. Caso que a gente mais observa, esse parceiro agora vai para casa com o Espírito Santo. Quando ele vai se relacionar com o parceiro, quando ele, o parceiro procura, ele fala, eu não consigo. Porque aquilo que aquele homem desempenhava na vida dele, que era caminho de redenção, ele já foi suprido com Cristo. Então ele não tem mais esse olhar guloso, esse olhar cheio de expectativa. Não significa que não vai amar, não significa que não vai, que a amizade tem que acabar, mas o relacionamento mais, agora não é mais conjugal. Quantas histórias eu já vi que agora esse homem ou essa mulher olha e fala assim, eu não consigo te ver mais do mesmo jeito. Até que de repente o parceiro, né, ou a parceira vira e fala assim, você arrumou outra pessoa? E eles têm que falar a verdade. Arrumei. É Cristo. Ui? Então, já vi histórias em que o que converteu agora evangeliza o outro. E o outro também converte. E eles não têm mais como ser marido e marido, ou esposa e esposa. Compreende? Então, se você parar para pensar, a prática da homossexualidade, então, é o maior pecado? É mais uma expressão de idolatria. Onde você procura a sua redenção. Agora, a pergunta que você me fez é, essa pessoa, então, ela vai ter condição de ter atração pelo sexo oposto? Já vi casos que sim. E já vi casos que não. É a mesma coisa você me perguntar assim, um homem que tem problema com o álcool, e ele conhece a Cristo, significa que nunca mais ele vai ter vontade de beber? Você vai dizer, há casos que sim, e há casos que não. O que é caso que não, que vai depender da graça todo santo dia para não enfiar a cara numa cachaça, ele é menos convertido que o outro? Não. Cada um vai ter que lidar com seus próprios maus desejos. Entende? Vai ter gente que não tem nada a ver com a questão da sexualidade ou de droga. Mas tem a ver, por exemplo, com autocomiseração. Se achar sempre uma vítima. E vai ter que lutar com isso o resto da vida. É menos convertido que o outro? Não. O importante é que o quê? Diante daquilo que a gente um dia elegeu como ídolo, que foi a nossa paixão, a gente dá o privilégio para Deus preparar uma mesa diante dos nossos inimigos. E a gente sambar na cara do Satanás. Está entendendo? Através da obediência ao Senhor. Então, há casos, minha irmã, em que homens chegaram num ponto de fazer as pazes com a sua identidade em Cristo, que começaram a cogitar a possibilidade de se relacionar com mulher e constituir família, sim. E vão ser felizes sexualmente, vão ter os desafios como qualquer homem e qualquer mulher, casados. Podem se tornar grandes pais. Conheço vários. Como eu conheço também homens e mulheres, falo assim, eu quero agora me dedicar à obra do Senhor. Porque eu não consigo me ver construindo família. Eu quero me dedicar à obra do Senhor. Amém. Que assim seja. Acho que eu respondi?
E apenas, não, você só citou a Andréia, mas a própria palavra também traz, né? Você citou esse texto. Quando Paulo fala acerca dessas práticas naquela cultura da cidade de Corinto, né? Não vos enganeis, nem impuros, e aí ele engloba bastante coisa. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Quem fala mal, né? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o que é esperançoso aqui no texto, olha aí. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o próprio Paulo fala e responde. É claro que sim. É o poder de Deus. Amém? André, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua palavra. Foi bom, não foi? E que Deus dê a todos um bom domingo. Um domingo muito abençoado. À noite estaremos aqui às 18 horas e 30 minutos. Então procure no site. Como é que é?
Olha lá. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente tem escola de sexualidade no Avalanche, de 20 dias. Acontece em março e acontece em setembro. A de aconselhamento em sexualidade também acontece em abril e em outubro. Mas a gente lançou uma escola de sexualidade para pais e líderes, que acontece em 6 dias. Finalzinho de junho, e de aconselhamento em sexualidade para pais e líderes, comecinho de julho, também coisa de uma semana. Lá em Vitória a gente oferece hospedagem. E de repente você fala, ah, mas não quero ficar na base missionária, a gente abriu um hostel, tá certo? Que era um antigo motel no centro da cidade, a gente reformou, e é o hostel que mais tem espelho no teto do Brasil. Tá certo? Né, o motel converteu, ele é evangélico, tá? Hostel do Jerei, homenagem ao profeta Jeremias, que a gente sempre quis homenagear. Aí chega a hóspede e pergunta, ah, o seu Jerei tá aí? A gente fala, não, ele tá na casa do pai dele, né? Mas a gente vai ter aqui em Campinas, no feriado de 15, 16 e 15 de novembro, né, mais os dias 15, 16 e 17 de novembro, a 16ª edição do Congresso Nacional do Êxodos Brasil, que é a rede que reúne os ministérios de ajuda na área da sexualidade. Então esse ainda dá tempo. É num acampamento, não é evento caro, e ali nós vamos ter uma imersão na área da sexualidade. E boa parte dos assuntos gira em torno nessa questão da própria homossexualidade e tal, mas não só. Então, para quem quer interessar um pouco, se interessa mais pelo assunto e quer aprofundar, eu sugiro, recomendo. Eu presido o Êxodos aqui no Brasil. Então, ali vão estar os ministérios reunidos. Êxodos Brasil, só procurar. Êxodos, tá? Obrigada.